Podcast Priorize Você, com Luísa Lopes.
Olá, que bom que você está aqui comigo. Nós estamos conversando sobre crenças. Estou aprofundando com você sobre crença limitante. Algo que eu crio dentro de mim, que muitas vezes não tenho nem consciência, e aquilo vai bloqueando os resultados na minha vida. Seja no amor, nos relacionamentos afetivos, seja na área financeira, seja você com a sua autoestima, seja na sua vida profissional, qualquer área, se ela não está fluindo, é porque existe um mandato interno, uma crença limitante que você está nutrindo, mesmo que você não tenha consciência disso. O que rege a minha experiência na vida é aquilo que eu acredito. Quando que eu sei que uma crença é limitante? É quando você quer muito alguma coisa, mas ao mesmo tempo tem uma voz interna que fala que você não é capaz disso. Então, eu gostaria de ter um cargo melhor na minha empresa, mas eu não sou capaz. Por quê? Porque eu sou muito tímida, porque eu não acredito em mim, por quê? E você fica nessa contação de uma história para você, só focando no negativo. E aí você nem ousa caminhar em direção a esse objetivo, porque ele está anêmico, ele está doente, você não está nutrindo o que você quer. Então pare um pouquinho e faça esse exercício, nem que seja mentalmente, depois você tira um tempinho e escreva. Liste as crenças limitantes que você está sustentando. Como? Perceba tudo na vida que você fala que gostaria de, mas você não consegue, não se sente capaz. Na programação neurolinguística, nós chamamos isso de operador modal de possibilidade. Ou seja, eu arranjo um módulo de impedir algo que poderia ser possível se não fosse essa crença. Eu gostaria de fazer uma viagem para o exterior, mas não consigo porque... Sabe aquelas pessoas que não conseguem fazer nada sozinhas? Tem alguma crença aí, né? Eu gostaria de tomar uma decisão no meu relacionamento, mas eu não posso porque... Então, identifique a crença limitante. Qual é a crença que você tem que impede você de crescer, de fluir na vida? Acabou de identificar? Faça perguntas reais para essa crença. O que que me impede de galgar um cargo maior na minha empresa? O que que me impede? Aí vem histórias, porque eu estou muito velho, porque eu não sou capaz, tudo historinhas. Conhece alguém que tem uma idade avançada e que já conseguiu isso? Por que não eu? Então você vai começar a questionar. Quando você começa a fazer perguntas, você vai tirando a convicção daquela crença. E depois que você faz isso, você vai substituir a crença limitante por uma crença impulsionadora. Só que às vezes não cola, né? Você vê, você fala, eu gostaria de, né, comprar um imóvel, mas eu tenho medo, né? O dinheiro que eu tenho pode faltar, fica cheio de historinhas. Então, se você começa a falar para você, eu compro esse imóvel, eu consigo, significa que você está desrespeitando a sua crença. Então, o ideal é você enfraquecer a crença e começar a visualizar o que você quer. Até que, se tiver muito complicado para você afirmar aquilo como verdade, você pode começar a afirmar: eu quero acreditar que eu posso fazer tal coisa. Eu quero acreditar que eu consigo fazer tal coisa. Eu quero acreditar que eu mereço tal coisa. Você não está falando que merece, você está falando que quer acreditar. A crença de não merecimento é uma das crenças que mais atrapalham nossa vida. Porque ela deixa a autoestima fragilizada. Porque ela tem marcas, muitas vezes traumáticas, na infância, e se não tratadas, elas podem fazer a sua vida afundar. Eu conheci uma pessoa que tinha um bruxismo muito forte. Bruxismo é raiva. Emocionalmente, a pessoa tem raiva, ela não aceita um aspecto da vida dela ou não aceita algo que aconteceu na história de vida dela. E essa pessoa, ela estava se machucando muito. Já tinha perdido quase a arcada dentária toda, gastando um absurdo com tratamentos e tratamentos que tratam os efeitos, mas não tratam as causas. E quando ela falou para mim que ela tem esse bruxismo desde os 9 anos de idade, eu comecei a perguntar para ela o que aconteceu aos 9 anos de idade. E ela nunca tinha se feito essa pergunta. E aí eu pedi para ela que voltasse lá e olhasse para aquela menininha de 9 anos, para entender o que aconteceu. E naquele momento ela se lembrou. Com 9 anos de idade, a minha mãe me colocou no carro dela, e minha mãe estava sendo traída por meu pai, e ela foi à noite me falando que eu deveria ver o que o pai estava fazendo. E a gente ia atrás. E a minha mãe ficava com muita raiva, e por gostar muito da minha mãe, eu vi meu pai traindo minha mãe, e eu comecei a sentir muita raiva, como se eu tivesse sido traída. Só que ela não falou isso, ela falou: eu fui traída, eu senti a dor da minha mãe. E aí eu trouxe ela, falei: como é que está seu pai? Eles estão juntos até hoje. E falei: e você aí se acabando de raiva até hoje? E eu falei com ela: como seria se você ressignificasse essa história? Primeiro entender que o que a sua mãe fez foi algo muito ruim. Você não está aqui para criticar a sua mãe, mas precisa entender que você não tinha maturidade, que você não foi traída pelo seu pai, porque você é filha. Quem foi traída foi a sua mãe. Isso seria um problema para ela resolver e não você. E quando eu fui conversando com ela e ela foi percebendo a história de uma forma dissociada, ela falou: é, meu pai sempre foi um pai muito amoroso. E aí, o que acontece muitas vezes? É tanta coisa que a gente gruda, que a gente não sabe quem é a gente. E por ela ter esse tipo de sentimento, ela também atraía relacionamentos ruins. Por quê? Porque a crença que ela tinha é que o homem não presta. E a partir dessa crença, você vai atrair pessoas para realizar essa profecia interna, porque a crença é como se fosse um imã. Ela vai atrair aquelas experiências. E foi assim que a gente começou um processo para que ela, através da PNL e através de um outro processo que eu gosto muito, que é o renascimento, ela pudesse apagar essas memórias emocionais e se conectar com a essência dela, e buscar um sentimento de amor, que ela muito não via, não conhecia. Porque se você está motivada pela raiva, pelo ódio, pelo medo, não tem espaço para o amor. E quando nós estamos desconectados da nossa essência, que é o amor, a vida não flui. Eu quero que você reflita um pouquinho sobre o que está grudado em você que não te pertence. Talvez esteja na hora de você mergulhar no processo de autoconhecimento e buscar se conectar e, quem sabe, encontrar também um jeito de caminhar pela vida que não te machuque tanto. Me deixe saber como isso está te ajudando. Um beijo bem carinhoso e priorize você.